Graças a Deus, saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor no livro de Amós, capítulo 4, versículo 12. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel. E por que eu farei isto com você? Prepara-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Só até aí. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos esta noite, porque aqui estamos reunidos em sua casa para louvar, adorar o teu santo nome, Pai querido. Assim o fizemos com os cânticos, ó Pai, com ofertas e com os dízimos, o que o teu povo trouxesse à tua casa, Senhor. Por isso, ó Pai, peço a ti que o Senhor venha falar com cada um aqui nesta noite, no particular de cada um, ó Pai, que não venha ser minhas palavras, mas a sua palavra, que não venha ser o meu eu, mas o Senhor, a falar, a revelar, a manifestar, através do teu Santo Espírito, em cada vida aqui neste lugar, que a tua palavra possa penetrar os corações, ó Pai, que nesta noite, ó Pai, a tua palavra, o teu povo, ó Pai, aquele que dorme, aquele que está vacilando, ó Pai, aquele que está cocheando em dois pensamentos, possa ser, ah, Senhor, acordar, Senhor, estar alerta para a tua palavra, para os seus desígnios, para aquilo que o Senhor tem para nós neste lugar, nesta noite, ó Pai, que todo intento de Satanás, todo roubo das trevas, que pereça agora, em nome de Jesus, ó Pai. A ti eu entrego, ó Pai, o meu coração, minha mente, os meus lábios, para uso exclusivo do Senhor, nesta hora, assim eu te apresento e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, domingo, quando o pastor começou a ministrar sobre o retorno de Cristo, o Senhor falava no meu coração já sobre o retorno de Cristo. Algo que eu já pensava em trazer no dia de hoje. Foi muito interessante porque o pastor começou a falar, eu falei, nossa, vai de encontro aquilo que já está em meu coração para compartilhar com a igreja, se assim não mudar na quinta-feira. E é uma verdade que o povo se esqueceu da última etapa da nossa jornada neste mundo. O povo esqueceu daquilo que precisamos fazer e realizar para cumprir essa última etapa. As pessoas parecem que se estagnaram na penúltima etapa. As pessoas aceitam Cristo, se batizam e acham e acreditam que acabou aí, não precisa mais de nada. Pelo contrário, existe a última etapa. A última etapa é essa que será o dia da volta do retorno de Cristo Jesus nas nuvens. Ou no dia derradeiro de nossas vidas neste mundo, o dia de nossa morte. Essa será a nossa última etapa neste mundo, irmãos. Ao qual passaremos para a eternidade, de eternidade em eternidade. E essa palavra que eu trago essa noite, esse versículo, é para chamar a atenção da igreja, do povo de Deus, porque o Senhor falou através do profeta Amós com o povo de Deus, com Israel. Não falou com aquele que estava fora do meio do teu povo, mas a palavra foi dura para o povo. Porque o povo tinha se rebelado, o povo não estava fazendo a vontade de Deus. Deus iria destruir de maneira poderosa a nação. Se você ler o livro de Amós, são poucos capítulos, você vai ver como Deus estava furioso por causa da atitude de seu povo. Mas o Senhor falou que o povo seria castigado por causa daquilo que tinha praticado. Mas ele fala, prepara-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. O Senhor fala para a igreja, prepara-se para encontrar com o novo, com o Cordeiro de Deus. Nós estamos nos preparando para encontrarmos com o Senhor? Ou esquecemos essa parte de nos preparar para que no dia que o noivo vier, ou para no dia da nossa morte, possamos encontrar com o Senhor para cear na boda do Cordeiro, e não para sermos chamados de maldito e lançados como palha no fogo que arde eternamente. O diabo tenta tirar do meio da igreja através com confusões. Quando lê o livro de Apocalipse, as pessoas ficam meio confusas, então não lê. E se esquece de que é necessário entender o que nós precisamos apresentar para Deus, para que quando chegarmos lá, possamos ser recebidos, sejam bem-vindos, benditos o meu Pai. Você tem feito, você tem se preparado para encontrar com o Senhor? É interessante, né? Porque se preparar para encontrar com o Senhor, pode ser a qualquer momento. Pode ser ainda hoje. Talvez hoje você se encontrará com o Senhor. Talvez hoje você estará aqui e amanhã não estará mais. O que valeu é o que você preparou até o dia de hoje. E o diabo tenta nos roubar as circunstâncias das nossas vidas, as preocupações, a correria. Tenta nos roubar o preparar para encontrar com Cristo. Cristo não receberá ninguém de qualquer jeito. O Senhor fala lá no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 36, diz, Jesus falando para os discípulos, quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos nos céus e nem o Filho, senão somente o Pai. Esse dia, ele vai chegar. Parece que para o povo de Deus, nos dias de hoje, esse dia virou uma lenda, uma história, algo distante que não vai ser alcançado, porque as pessoas não têm se preparado para encontrar com o Senhor. E é interessante, porque de maneira inconsciente ou não, nós nos preparamos diariamente para fazermos coisas. Nós nos preparamos para ir trabalhar, nós nos preparamos o nosso trabalho para cumprir com as tarefas e com a agenda proposta para aquele dia, nós nos preparamos para cursar uma faculdade, nos preparamos para fazer uma prova, nos preparamos para viajar, nos preparamos para tantas coisas. E esquecemos a preparação primordial daquela que nos levará à vida eterna, ou a morte eterna. E isso é feito diariamente. A preparação para morar com Cristo é feita através das nossas atitudes, das nossas abdicações das coisas deste mundo, da postura que nós temos em situações de tanta dificuldade, aonde nós somos levados muitas vezes, porque o Senhor levou Jesus no deserto para ser provado, para que ele pudesse sair dali vitorioso. Irmãos, nós temos que nos preparar para encontrar com Cristo. Nós temos que todo dia refletir sobre aquilo que estamos fazendo, qual é o tijolinho que eu estou colocando nessa estrutura, nesse caminho. O Senhor nos deu a rota, o Senhor nos deu a sua palavra, e nós precisamos trilhar por este caminho, não há outro caminho, não há outra rota, não há alternativa. Existe só um caminho. E ele já disse como nós devemos proceder. E devemos proceder neste mundo. E aí que é o problema, porque o Senhor vem contra o mundo. As ações de Cristo é contra o que o mundo prega, o que o mundo ensina. E logo sim, sofreremos as consequências. Muitas vezes, seremos perseguidos, seremos deixados de lado. Mas estaremos agradando e fazendo a vontade de Deus. E Ele entregará o nosso galardão. E é interessante porque nós vemos a cada dia a maldade aí. Parece que a maldade está aumentando a cada dia. Gente, você ouve um ponto sobre feminicídio a cada minuto, se você ficar olhando o jornal. Se você olhar cada minuto, é uma história, fatos com requintes, ao qual a pessoa assassinou seu cônjuge. Temos o fato aqui em Tupéva da mulher que foi assassinada com 23 facadas. Requintes de maldade, mas está escrito na Bíblia, no Mateus 24, 12. 24:12, isso, tá certo. Devido à maldade, o aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, esfriaria. Quando o amor se esfria, o que que aumenta, igreja? A maldade, a iniquidade. E o que que acontece quando há iniquidade imperando? Há toda sorte de malignidade, de maldições. Por isso nós assistimos aberrações, pai com filhos. Quantas aberrações nós vemos nos jornais? Se você falar com seu avô, com a sua avó, tenho certeza que ele vai falar que não ouvia tantas dessas coisas há 50 ou 70 anos atrás. É cumprimento da palavra de Deus. Mas o cristão tem que estar alerta, tem que estar atento para ir contra o mal que está neste mundo. O cristão tem que estar fervoroso, o seu coração tem que estar ardendo diariamente para não ser contaminado por essa iniquidade. Não devemos nos conformar com este mundo, diz a palavra. Por isso que nós devemos buscar o Senhor, priorizar o Senhor, porque o inimigo está à porta, o inimigo está trabalhando, o inimigo está se multiplicando de maneira, como diz aqui, devido ao aumento da maldade, o amor se esfriaria. Se não há amor, há iniquidade, e por isso que nós vemos todas essas práticas de malignidade. Por isso, nós somos os soldados de Cristo. Nós temos a missão de levar a Cristo. E soldado luta, soldado vai para a batalha, soldado sai arranhado, não é? Sai com a roupa rasgada às vezes, não sai, cabelo penteado, passado gel, não é tudo bonitinho. Não, sai ali, ó, suando, porque ele tem que lutar. E você é soldado de Cristo, você tem que lutar por Cristo, pela palavra dele. Porque hoje nós não vemos tantas manifestações do Senhor nas igrejas, aquele desejo profundo em compartilhar dos irmãos da unção do Senhor na igreja, da comunhão, porque os soldados não querem mais lutar. Os soldados querem ir para a reserva antes da hora. Enquanto estivermos neste mundo, você vai lutar. Não se iluda com o diabo, porque somente no nosso dia derradeiro que vai acabar. Combater o bom combate, que é o combate da obra de Deus. Irmãos, eu pensava assim, eu fiz uma analogia, uma coisa simples, só para ilustrarmos com uma coisa material, né? Eu já fiz uma viagem, Deus me deu essa bênção, né? Para alguns irmãos aqui também, uma viagem internacional, certo? E para você ir no teu destino, você tem que saber quais são as regras daquele destino. Quais são os requisitos para você adentrar naquele destino. Não é assim? E você sabe quando vai viajar, então você vai se preparando para que naquele dia você possa viajar. Tem país que exige um visto, que exige um seguro de vida de tantos mil, que exige dinheiro vivo que a pessoa deve portar, que exige carteira de vacinação em dia, não é? E se você chegar naquele dia, entra no avião, chega no país, vai passar pelo alfândega, pela imigração. O oficial vai falar: passaporte, tá aqui. O visto, tá aqui também. O seguro, seguro do quê? É o seguro, só pode entrar aqui se tiver um seguro. Não, não tenho seguro, mas eu tô com dinheiro aqui em espécie. O senhor tá com seguro? Não. Rejeitado, volta. Não, mas eu tô com visto, eu tô com dinheiro. Você não cumpriu os requisitos para adentrar nesse lugar. No céu não vai ser diferente, irmãos. No céu não vai adiantar chegar lá diante do Senhor e falar: mas eu fiz isso e fiz aquilo. você não cumpriu aquilo que eu mandei. Foi tudo invalidado. Não valeu de nada. Não foi isso que Jesus disse? Quando aquele que chega e fala, eu preguei em seu nome, falei, fiz, aconteceu. Mas não te conheço, mesmo assim. Irmãos, a diferença dessa preparação para a viagem que eu falei, que você sabe o dia que vai viajar, você tem o tempo de se preparar, há uma diferença grande no nosso respeito. Porque o dia do embarque você sabe da sua viagem, o teu dia você não sabe. Você pode embarcar hoje, espiritualmente falando, é verdade. Se você deixar para amanhã, ir atrás das coisas que são de Deus para entrar no reino de Deus, você vai dançar. Por isso, irmão, esteja preparado para embarcar a todo instante. É difícil pensar assim, mas essa é a verdade da palavra. E tem muita gente que pensa diferente. Porque, veja, se eu falasse assim para você, irmãos, Jesus me passou a data que ele vai voltar. Terça-feira que vem. Nossa, a igreja já nem a terminar de falar, estava levantando. Não, porque eu vou me preparar, porque eu preciso resolver uma situação, que ainda não resolvi isso, não resolvi aquilo, porque terça-feira Jesus vai voltar. Irmão, Jesus vai voltar daqui a um mês. Não, então vou me preparar. Mas Jesus vai voltar. Não vai voltar? Você não sabe o dia. Por isso você tem que se preparar, igreja. Porque ele vai voltar. Ele falou para os seus discípulos, vou ao Pai preparar o lugar, mas voltarei para levá-los junto comigo, junto de mim. Ele vai voltar para buscar sua noiva, sua igreja, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, aquela que foi fiel até o fim. Aquela que não mediu esforços, aquela que não titubeou, aquela que arregaçou as mangas, aquela que não viu a si mesmo, mas viu a Cristo, se diminuiu para que Cristo crescesse, esse será levado para cear com Cristo. Temos que cumprir todos os requisitos, irmãos. Se temos que cumprir para entrar num país neste mundo, imagine para entrarmos no reino celestial. Né? Porque talvez, em algum país, dependendo da pessoa que for, do poder econômico que tiver, consegue até subornar para entrar. Mas em Deus não vai acontecer isso. Não terá conversa. Né? Não terá um jeitinho. Porque o nosso tempo é esse. É agora. Por isso, reflita todo dia. Medite. Como diz o pastor, é verdade. Vem Jesus. Tem que estar em nosso lábio. Esse é o desejo da igreja. Esse tem que ser o seu desejo, que aceitou Jesus, que se batizou, que é fiel a Ele, que deseja a Ele. Esse tem que ser o seu desejo. Pode vir, Jesus, porque eu quero estar contigo. Mas se olharmos para nós estamos cumprindo aquilo que Deus está ordenando. Aquilo que estamos ouvindo, aquilo que lemos na palavra em nossa casa, aquilo que fala nos nossos ouvidos, no nosso coração, que é o Espírito de Deus, ou tentamos, relutamos a não fazer, a não realizar, ou fazermos de outro jeito, de outra forma, menos dolorosa. Irmãos, nem sempre o que é mais fácil é a vontade de Deus. Nem sempre o fácil tem aprendizado. É interessante porque quando Deus falou que o povo ia adentrar a terra prometida. Deus falou que daria a terra prometida. Mas a terra estava vazia? Pronta para entrar? Estavam só para chegar com a tesoura e cortar o laço e entrar e inaugurar a terra prometida? Era terra povoada. Tinha gente lá. Tinha povoado, tinha povo, tinha homens fortes, valentes. Deus falou. Eu entregarei. Só que tem que lutar. E quantos não querem lutar? Quantos aceitam a mesmice do dia a dia? Quantos aceitam a fraqueza, a ausência de contato com Deus, o esfriamento? Quantas pessoas da igreja estão esfriando dentro da igreja porque não têm buscado intensamente a Deus, têm vindo... Bater o cartão, o popular é bater o cartão. mas não tem trabalhado. A Bíblia diz que Deus irá buscar aquele que está trabalhando. A Bíblia fala aqui, ó, olha o que diz a Bíblia. No livro de Mateus 24:46. Feliz é o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Feliz é o servo a quem o seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar, trabalhando para ele. Quando o Senhor vem nos buscar, ele tem que encontrar você e eu trabalhando para ele, não cochilando, não descansando, não fazendo outra coisa que não seja a vontade dele. E eu conversava com o pastor, que no dia que nós fizemos nossos projetos, no domingo aqui, né? Aí eu escrevi uma das coisas que eu escrevi para Deus, eu escrevi uma coisa que para mim era o mais fácil, né? Ah, Senhor, o Senhor bem poderia fazer isso para mim, né? Para mim ia ser uma mamão com açúcar. Igual tirar com uma luva, com uma mão de luva, né? Uma coisa, resolver facinho a situação. Aí eu escrevi de lápis, né? Tudo de lápis, né? Aí eu pus no bolso e vim aqui para frente. Aí o Senhor falou assim, por que você pediu o caminho mais fácil? Peraí, tá mais fácil? Por que você não pediu aquilo que vai te dar trabalho? Você vai ter que suar. Por que você quer chegar àquele ponto, mas sem suar? Parece. Aí o Senhor não falou mais nada. Acabou ali. Aí eu revi. Duro, porque eu sei o que estava escrito lá. O que eu pedi primeiro era coisa, para mim ia ser muito fácil. Suave, como diz. Mas não era a vontade de Deus. Hã? Para outras pessoas serem abençoadas, Deus vai usar você. Mas você tem que trabalhar. Você tem que suar. Para que o nome dele venha ser glorificado. Não peça o mais fácil para Deus. Peça a vontade de Deus. Porque eu pedi algo e Deus me falou, não era isso que você deveria pedir. Você tem que pedir aquilo que você vai aprender, aquilo que você vai enfrentar, aquilo que você vai combater. Porque o servo de Deus não é covarde, irmãos. O servo de Deus é um soldado que combate porque tem o seu general, que é Cristo, que nos comanda e nos orienta. Peça a vontade de Deus. Nem sempre o mais fácil é a vontade de Deus. Nem sempre o mais fácil vai te projetar para o lugar que Deus tem para a sua vida. Como será a volta de Cristo, irmãos? Será repentina, gloriosa e vitoriosa. Diz lá em Mateus 24:27. Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. No piscar de olhos. Para aquele que está preparado, será tremendo. Para aquele que está despreparado e desatento, será uma pura tristeza. Nem para todos será glorioso o retorno de Cristo à terra, se não estiver se preparando para Deus. Por isso tem muita gente que acha que não precisa esperar o dia de amanhã para fazer aquilo que Deus manda. Deus vai entender, eu tenho outras prioridades. Não, porque a prioridade é Deus. Mateus 6:33, todos nós conhecemos aqui. Será repentino? Será doloroso para aquele que não está se preparando para encontrar com Deus? Irmãos, quando eu casei, né? A maioria aqui já casou. Chegou de qualquer jeito no casamento? Me explica. Foi de qualquer jeito no casamento? Mulher nem se fala, né? Começa 3 dias antes. Né? Ou 3, né? 1 mês, talvez. Se prepara para encontrar com o noivo. Não é? E o noivo se encontrar com a sua futura esposa? Com Cristo não é diferente. Temos que estar preparados. Por isso que a luta é diária, é matar um leão, um urso, o que vier pela frente. Crê no Senhor, confia nele e ele tudo fará. Não entendemos a maior parte das vezes, mas temos que só fazer. Às vezes nós queremos entender para fazer, né? Porque se você... Sabe o que acontece? Se você querer entender, aquilo que vai acontecer você não vai se agradar, então você não vai fazer. Não é? Se você entender, você não vai fazer muitas vezes. Porque às vezes não vai te agradar como pessoa, mas vai agradar a Deus. Lá na frente você entenderá por que aconteceu aquilo. Por isso que muitas vezes Deus fala e Deus não mostra o para quê. Só depois. Faça a vontade de Deus. Se Deus mandou, faça. Se Deus mandou falar, fale. Se Deus mandou, cumpra. Mesmo que pareça que aquilo que você vai fazer não tem nexo, né? Não tem nada lógico nesse mundo. Mas é assim que Deus trabalha. As coisas, o agir do homem é loucura para Deus. E vice-versa. E ainda diz, em Mateus 24, 42, vigiai, pois porque não sabeis o que a hora... Pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigilância. Busca constante. Quem vigia nunca é pego de surpresa. Não é? Quem está atento nunca é pego de surpresa. Quem está alerta nunca é pego de surpresa. Numa batalha... O inimigo, o oponente, geralmente é derrotado quando não está cumprindo isso. Quando ele não está vigiando e não está atento. Aí ele é surpreendido. Muitos serão surpreendidos. Porque estão dando mais valor para aquilo que vai ficar neste mundo. E Apocalipse, ele fala, capítulo 3, versículo 11, eis que veio sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Guardar é guardar firmemente. Nada e ninguém pode tirar se estivermos fazendo a vontade de Deus. Irmãos, e é uma verdade que nos dias de hoje não se tem falado, como diz o pastor, da volta de Cristo. Ele vai voltar. Tem que estar muito claro isso na sua mente, no seu coração. Pode ser no dia derradeiro, ou na volta, nas nuvens, você está vivo ainda. Né? Como diz, todo mundo quer encontrar com Deus, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer encontrar com Deus, mas ninguém quer cumprir o requisito. Mateus 24, 46 diz, Jesus estava feliz o servo, e como eu falei, a quem lhe encontrar fazendo. E Mateus 24, 13 diz, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Dê a devida prioridade às coisas de Deus. E naquilo que eu pedi para o Senhor, que eu falei por cima aqui para os irmãos, e o Senhor falou, se você fizer da maneira que aos seus olhos é o mais difícil, é através disso que eu vou abençoar você naquilo que você tanto tem pedido. Porque quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós realizamos a obra de Deus, Ele trabalha ao nosso favor. E é assim. Quando você honra a Deus, quando você se dispõe para fazer a vontade de Deus, Ele vai cuidar dos detalhes que você tanto precisa na sua vida. Lá no seu trabalho, no seu ambiente familiar, Deus vai lá mover as pedras, irmãos. E vai acontecer. Porque você tem buscado primeiro o reino dele, e a justiça dele, e as demais coisas. Ele disse, eu acrescentarei, eu colocarei. Então, enquanto nós estamos perdendo tempo em tentando resolver, em tentando fazer com nossas próprias mãos as coisas deste mundo, nós estamos perdendo tempo porque estamos deixando de ser abençoados, porque nós estamos agradando a Deus, confiando em Deus. O coração do cristão tem que ser um coração que crê, que é o antídoto contra as astúcias das trevas do diabo. Um coração que tem fé, o diabo não consegue, porque a fé é o firme fundamento, não é natural, mas é no campo espiritual, é em Deus. E ele diz em Apocalipse 3:21: aos que vencer, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Se você ler o Mateus 24, você vai ler que é uma passagem de exortação à igreja para andarmos vigilante, cautelosos, prudentes, diligentes, de maneira ao qual não seremos pegos de surpresa. Diariamente nós estamos construindo a nossa vida na eternidade. Construa com bases sólidas, aonde ninguém pode derrubar. Porque a coroa o diabo não pode tomar se você estiver guardando bem. Como a Rosana disse, hoje comentou, né, o pastor comentou, de encontros com pessoas que têm ido à casa deles para fazer serviços, né? Mas é muito mais do que prestar um serviço de conserto de uma máquina, de um serviço de pedreiro para assentar algo, muito mais se entender, se enxergar com os olhos espirituais, que é falar de Deus, que é pregar a palavra. O assentar o piso e arrumar a máquina é o detalhe. É? E quantos de nós não estamos atentos a isso? Que Deus tem preparado e muitos têm, às vezes, fingido que não está vendo, porque não quer trabalhar, ou está cego com os problemas e as lutas deste mundo. Trabalhe para Deus. Ele quer vir buscar a tua igreja enquanto trabalha. Deus buscará uma igreja que prega a sua palavra. Uma igreja que abre mão de si mesmo para fazer a vontade de Deus. Como dizia Amós, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus. Ó Israel, prepare, irmão, prepare, irmã, para encontrar com o Senhor a qualquer momento. Por isso a cobrança é grande, a vigilância é a todo instante, né? Quantas pessoas ao nosso redor nós nem imaginávamos que ia partir deste mundo e partiu, né? Você até imaginava, ele vai primeiro porque está nessa situação. E quem foi o outro que não tinha nada. Não tinha nada. Está na mão de Deus esses desígnios do nosso destino. A sua senha pode ser chamada a qualquer momento. E você irá, preparado ou não, para encontrar com Cristo. Para ser colocado diante de Deus, na boda do Cordeiro, ou lançado como a palha no fogo. Todos os homens e mulheres deste mundo se encontrarão com o Senhor. Para ser condenado ou para ser recebido. Por isso, não deixe o inimigo te roubar. Não deixe que os problemas e as dificuldades tomem conta da sua vida. Não, os problemas nós entregamos no altar do Senhor. As nossas lutas, as nossas dificuldades, nós lançamos no altar do Senhor e fazemos a vontade dEle. E Ele fará aquilo que nós precisamos. Não do nosso jeito, né? Não da forma que idealizamos, mas da forma dele, que é a forma certa. Você vai chegar lá. Às vezes, subindo muitas montanhas, muito altas, mas você vai chegar lá. Tendo que correr muito, mas você vai chegar lá. Tendo que nadar muito, mas você vai chegar lá. Tendo que trabalhar muito, mas é assim que você vai chegar lá. Não é embaixo de um coqueiro, numa brisa suave, um mar agitando devagarzinho, as ondas, você ouvindo aquele barulho. Não, não é assim. É trabalhando. A passagem da figueira é um exemplo. O Senhor chegou, o pastor falou recentemente, Jesus queria o fruto. Cadê o fruto? Não, mas não interessa. Não serve. Secou a figueira. Imagine com nós, que ele deu o sangue dele na cruz do Calvário. Ele pagou o alto preço. Devemos dar o devido valor. E como demonstrando isso? Fazendo a vontade dele. Isso demonstra que você entendeu o sacrifício dele na cruz. Lute, porque o Senhor é contigo. E você chegará no fim e será recebido pelo seu Senhor de pé. E ele colocará você e eu aonde nós devemos estar, ao lado dele, do trono dele. Porque você confiou, acreditou, perseverou. E é justo o recebimento do galardão, o qual ele prometeu na palavra. Por isso, não olhe para os seus problemas. Não olhe para a luta. Olhe para Deus. Lutas temos, irmãos. Parece que quando você acha que a luta ela vai diminuir, parece que ela tem uma dose cavalada e ela aumenta. É para você continuar firme. Não há tempestade que seja eterna. Ela é passageira. Vem uma, depois vem outra, e depois vem outra. Mas o cristão sai de todas elas vitorioso. Você sairá vitorioso, como diz a irmã, fortalecido, revigorado em todas elas, como Jesus saiu do deserto, porque entregou por completo ao Senhor. Fique de pé, vamos orar. Maranata, ora vem Jesus. É a etapa que nós aguardamos, não é? Tem que ter claro no seu coração. Será que está no seu coração isso? Senhor, falta essa etapa, pode vir. Né? Ou Senhor, não, porque eu tenho que fazer tal coisa, eu preciso ainda casar, preciso ter filho, preciso não sei o quê. Tem gente que pensa isso, é verdade. Senhor, não dá para você esperar um pouco, deixa eu me realizar esse desejo. Mas esquece de realizar os desejos de Deus, que são muito maiores, né? Dar o devido valor àquilo que deve ser dado primeiramente, né? E Deus fará com certeza.